Bom, muito bom dia. Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o gosto de ter mais uma vez connosco a Comissão de Utentes do IC1 de Alcácer do Sal e de Grândola, e o tema tem a ver com as obras nesta infraestrutura rodoviária. Os membros da delegação aqui presentes são o Sr. Manuel Rocha, a Sra. Luzia Carvalho, o Sr. Mariano Paixão e a Sra. Maria Antónia Mendes. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, está presente a deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado vice-presidente desta comissão, Hélder Amaral, também do CDS-PP, e o próprio Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também coordenador deste Grupo de Trabalho. Irá juntar-se a nós, nos próximos minutos, também o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que está em trânsito de uma outra reunião. A metodologia que vos iria propor é a mesma da última reunião, é que pudessem dispor 10 minutos iniciais, depois cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para questões e depois 10 minutos para as respostas finais. Portanto, eu passava desde já a palavra, como sabem também, pedia só para se ir identificando para efeito da gravação, que será depois disponibilizada para acompanhamento futuro de todos os interessados. E mais uma vez, muito obrigado.
Ora, muito bom dia, sou Manuel Rocha, da Comissão de Utentes de Alcácer de Sal. E a razão que nos traz aqui uma vez mais era para, até porque queremos que estas nossas vindas cá sejam cada vez menos frequentes, porque isso era sinal que as coisas resolviam de uma vez por todas, e é isso que a gente pretende, e hoje aqui queremos que se consiga de uma vez por todas, um compromisso efetivo daquilo que é os nossos objetivos e dos objetivos dos utentes que lá passam diariamente. Eu gostaria começar por uma introdução que, no fundo, vem à razão daquilo que tem sido a nossa reivindicação e as nossas queixas das várias reuniões que temos tido, quer com os grupos parlamentares, quer também na outra reunião com a Comissão de Economia, e também pelas diversas manifestações pela comunicação social, Facebook e outras iniciativas. Dou-vos só aqui um exemplo do que aconteceu este mês, que felizmente não teve danos graves no sentido de mortes, mas sim de graves danos físicos, de alguém que, ao passar no dia 5 do 4 deste mês, na estrada que estamos aqui a exigir a reparação, aconteceu algo que é aquilo que, no fundo, temos tido e temos reclamado, uma preocupação constante, que pode acontecer a qualquer um de nós. Neste caso, este utente diz que vinha na estrada Nacional 120, no sentido norte, no sentido sul-norte de Grândola para Alcácer, e ao fazer manobra de ultrapassagem, em que já vinha a ser ultrapassado de outras viaturas, foi albarroado por uma terceira viatura que, saindo da fila, foi bater lateralmente e obrigou-o a ir para a berma. Ao ir para a berma, provocou um contacto entre os restantes estragos, mobilizando totalmente a viatura. A minha principal preocupação foi mobilizar o veículo sem que o mesmo caísse para a vala existente na berma. Portanto, aquilo que aconteceu está aqui bem visível. O condutor, ao ir para a berma, e a berma, todos nós sabemos, é uma berma neste estado, aconteceu isto. Felizmente, não houve danos físicos. Portanto, houve danos materiais, o carro ficou completamente imobilizado e para esta família, felizmente, não deu. Mas muitas outras há que acontecem. E diariamente ao ir, e eu, que diariamente passo naquela estrada, vejo-me na iminência de, se vier um carro de frente numa ultrapassagem, que por vezes acontece, eu tenho que ter uma escolha. Ou vou para a berma e dou cabo do meu carro e sabe-se lá mais o quê, ou então sujeito-me a ir bater no carro que vem de frente. Portanto, isto é uma situação constante, é uma situação que se vem repetindo ao longo destes anos todos e que nós queremos, de uma vez por todas, que seja corrigida pela iniciada obras urgentes que tanto vimos reivindicando enquanto utentes, enquanto munícipes daqueles dois concelhos. Nas recentes reuniões que tivemos com os grupos parlamentares, recordo-me que na parte do grupo do PS foi referido que as questões da suspensão dos contratos, sobre a suspensão dos contratos, portanto, têm atrasado toda esta situação. E com o grupo parlamentar do PSD tivemos uma novidade, que foi a questão da leitura ou da análise do processo pelo Tribunal de Contas, que não sabemos em que pé é que está, se realmente vai ou não vai. Mas à parte disto, eu na altura penso que não referi, mas estamos a falar de um troço que é entre Alcácer e a Grândola. Esse sim parece-me que vai passar para a tutela das Estradas de Portugal e que terá que ser então analisado pelo Tribunal de Contas, eventualmente, se é assim. Mas o que acontece é que todo o resto do troço entre Maratec e Grândola pertence à concessionária, e o que vemos é que a concessionária nada faz e nada tem feito e continua. E continuamos desde 2011, 2012, foi o único período que ocorreu alguma obra digna de seu nome, pavimentação entre Maratec e Palma, e fora disso, desde o contrato, desde o início, desde praticamente até hoje, nada temos visto. Tudo aquilo que é o objeto do contrato, seja do concessionário, seja das Estradas de Portugal ou quem quer que seja, não vimos nada e continuamos a assistir a um agravar das situações da estrada, que potencia situações como estas e outras que, eventualmente, todas as pessoas que lá passam diariamente estão sujeitas. Uma questão favorável, se é que se pode chamar favorável, foi, de facto, o último inverno ter sido, pelo registro da IPMA, que foi um ano anormal, portanto, não houve seco, foi um dos oitavos invernos que não houve tanta pluviosidade. Isso contribuiu, de alguma forma, para não agravar tanto o estado daquela estrada que está lastimável e completamente degradada. Portanto, eu, antes de dar a palavra aos restantes membros das duas comissões, eu queria e pedia, enquanto utente diário daquela estrada, porque eu passo lá diariamente, mas não só, enquanto representante de todos dos utentes de todo o país que lá passam, dos municípios daqueles dois concelhos, eu queria que de uma vez por todas que houvesse um compromisso de todos os grupos parlamentares para que se ultrapasse esta situação, sabendo que há questões jurídicas, há questão de contratos. Há um sem número de análises que não estão seguramente na nossa esfera, mas que acredito que, com o esforço de todos, esta situação tem que ser resolvida, porque estamos a iniciar um outro período de férias, vêm turistas, muitos deles para a zona do litoral alentejano, como os senhores sabem, muitos espanhóis, franceses, principalmente naquela zona, e ao passarem naquela estrada é uma completa, e tem que se dizer assim, em letras grandes sublinhado, vergonha. Vergonha pelo risco, vergonha pela cuidado e vergonha pela imagem que dá daqueles dois municípios. E aqueles dois municípios, nas pessoas, naquilo que é na própria gestão dos dois municípios, temos o conhecimento e sabemos que também enquanto presidentes e vereadores e juntas de freguesia, não se revêem e têm feito um esforço enorme para que esta situação se ultrapasse nas suas mais diversas iniciativas enquanto governantes daqueles dois municípios. Agora passava aqui aos meus colegas, se têm mais algumas dados a acrescentar. Obrigado.
Então, bom dia a todos. Meu nome é Luzia Carvalho e estou aqui na qualidade de membro da Comissão de Utentes de Alcácer do Sal e de Grândola. De facto, estas nossas presenças já vêm sendo habituais e pretendendo fazer até algum humor, até já a menina da recepção nos conhece. E nós gostaríamos que isto não acontecesse. Significava que, de facto, não tínhamos cá voltar e significava que estes nossos encontros não eram tão infrutíferos como aquilo que nós estamos a perceber que estão a ser. De facto, é como diz o meu amigo Manuel Rocha, há que haver responsabilidades e elas há-as de certeza. Ou não vale a pena nós extrapolarmos esta decisão ou este assunto para uma decisão que não sabemos quando é que vem, que é a tal decisão do Tribunal de Contas que o Sr. Deputado outra vez nos informou. porque, de facto, se não há ainda decisão do Tribunal de Contas, seguramente há alguém, há alguma entidade que ainda é responsável por aquele troço. E se não a entidade que concessionária, a nova concessionária, então a entidade que assinou o contrato em 2011, seguramente ter-se-ão que pedir responsabilidades. Na nossa qualidade de utentes e de representantes dos utentes, essas questões jurídicas, de facto, não deixam de ser importantes, mas para nós são aquela situação que nós gostaríamos que os senhores deputados, enquanto representantes eleitos por nós todos portugueses, procurassem resolver atempadamente. Porque a outra parte, o que nos, de facto nos preocupa é a solução do problema. O problema persiste e persiste desde 2011. É bom que não nos esqueçamos disto. De facto, o troço entre Alcácer e Grândola é aquele que está em piores condições e não é preciso muito mais, basta passar lá uma vez ou duas para perceber que aquilo é digno de uma estrada digna de um país do terceiro mundo. E os riscos e os perigos para os automobilistas e para quem circula naquela via são demasiado evidentes, não vale a pena referir. E o que nos interessa para nós é, de facto, isto, é a solução do problema. É o que nós procuramos aqui, nestes encontros, é haver, de facto, um compromisso sério, um compromisso que nos digam, para que nós possamos também transmitir isso às pessoas lá fora, que é isso que elas esperam de nós. Em primeira instância esperarão de nós e em última instância de vós, seguramente. É a solução de um problema que é, de facto, um problema grave. Eu recordo-me, há um senhor deputado, que é o senhor deputado João Viegas, com quem nós estivemos em 2014 numa audição semelhante a esta, onde o senhor, eu tomei nota, e onde o senhor deputado nos diz que o novo quadro comunitário de apoio prevê verbas para troços pequenos e não para grandes obras. E nós ficámos já em 2014 com alguma esperança de que eventualmente nesse âmbito a coisa pudesse ser encaminhada. E o que é lamentável, e eu sublinho o lamentável, é percebermos que um ano depois as coisas continuam na mesma e há uma solução que ainda não foi encontrada, disse.
Muito obrigado. Não sei quem é que deseja começar a usar a palavra. Ainda não tinha nenhuma intenção de intervenção. Deputado João Paulo Viegas.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também esta delegação da Comissão de Utentes do IC1, Alcácer de Sal e de Grândola. Começar, em primeiro lugar, por agradecer mais uma vez a vossa presença aqui, num curto espaço de tempo, porque aqui neste grupo de trabalho tivemos a oportunidade também de os receber há sensivelmente 6-7 meses atrás, e tive a oportunidade, como foi referido, de vos receber também no grupo parlamentar do CDS. Só fazer aqui uma pequena correção em relação a aquilo que acabou de dizer. É verdade, estávamos numa fase de apresentação daquilo que seriam as grandes, em termos de investimentos, e que eu referi que seria importante que essa parte das verbas fossem canalizadas muitas vezes para a reparação de pequenos troços. Pequenos troços, estamos muitas vezes a falar de 2, 3 quilómetros, em vez de um investimento em grandes obras, até porque com este novo quadro comunitário não é possível. De qualquer forma, este período de tempo que decorrido, há planos de investimentos por parte das próprias estradas de Portugal, que são públicos. Gostaria também de referir que, em relação ao plano de proximidade, aquilo que está previsto por parte das estradas de Portugal e de intervenções de médio e longo prazo, o IC1 Alcácer de Sal, Grândola Norte, está previsto, e portanto gostaria também de perguntar se tem conhecimento daquilo que está neste plano de proximidade. E nas observações explica um pouco aquilo, o processo e o que é que neste momento ainda falta, nomeadamente a questão do objeto da subconcessão do Baixo Alentejo, revelando-se aqui, que é dito no documento, revelando-se necessária tendo em conta as dificuldades de financiamento da subconcessionária e posterior redução do âmbito da subconcessão. E depois também fala aqui a questão sujeita à verificação por parte dos sindicatos bancários envolvidos, do Estado e do Tribunal de Contas. E, portanto, este tem sido as questões que têm estado em cima da mesa e que é importante resolver. Como é óbvio, conheço bem este troço, ainda recentemente passei e todos temos consciência de que, efetivamente, se trata de um troço em muito mau estado. Tenho também acompanhado, não só este troço em particular, mas ao nível da segurança e da listagem dos acidentes com vítimas que ocorrem, trouxe aqui o documento que refere aquilo que são os troços de rodoviários mais preocupantes, e estamos a falar em Alcácer do Sal, e em Grândola, da Estrada Nacional 120, que registou em 2013 4 mortos entre um concelho e o outro e 4 feridos graves, mas também a Estrada Nacional 253 e a Estrada Nacional 261. E, portanto, qualquer uma destas infraestruturas, como é óbvio, representa para nós um motivo de preocupação que temos acompanhado. Tal como há 6 meses atrás, também tive a oportunidade de dizer que temos acompanhado isto. Agora, como é óbvio, não são os grupos parlamentares, não são os deputados que se lançam as obras, e há aqui também justificações que, na altura, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Compromisso da parte do grupo parlamentar do CDS, hoje, como sempre, total empenho para que, rapidamente, esta situação possa ser resolvida. Não deixando de referir todos os constrangimentos que estão também inerentes a esta intervenção e, portanto, aquilo que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento todos e, particularmente, os utentes do IC1 de Alcácer e de Grândola. Nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar no grupo parlamentar, muito recentemente, agora no mês de março, e, portanto, julgo que são conhecedores de qual é que é o nosso posicionamento. Telegraficamente, gostava de dizer o seguinte. Esta obra, deste troço que estamos aqui a referir, estava englobada num pacote cuja adjudicação foi feita em 2009, e, portanto, foram feitos, como sabem, 2 troços. E quando chegou perto da altura, em 2011, estava a chegar a vez deste, foram suspensos os trabalhos. Eu queria dizer, a propósito dessa suspensão dos trabalhos, o seguinte. E a suspensão dos trabalhos foi, na altura, referida à argumentação de que seria as Estradas de Portugal a assegurar diretamente esta obra e não já o concessionário. Foi isto que foi dito. Na sequência disto, foram feitos anúncios sucessivos por parte das Estradas de Portugal de que iriam iniciar os trabalhos. Isto é público, toda a gente sabe disto. Foi feito em 2012 esse anúncio, não aconteceu. Foi feito em 2013 esse anúncio, não aconteceu. Foi feito em 2014 esse anúncio, não aconteceu. Este ano, por acaso, também já foi feito o anúncio, mas não exatamente pelas Estradas de Portugal, mas pelo líder distrital do PSD do distrito de Setúbal. Mas pronto, isso é outra coisa, eu vou-me situar exclusivamente nos anúncios feitos pelas Estradas de Portugal. E todos os anos as Estradas de Portugal fazem o anúncio de que os trabalhos vão arrancar. Queria também deixar aqui, para que conste para a memória futura, o seguinte. Mesmo no processo negocial, o que era efetivamente relevante, as negociações efetivamente relevantes nem sequer eram estas, são decididamente as do IP8, não eram as do IC1, deste troço. Está aqui um grande engano quando se mete isto no pacote das negociações, ok? A importância era, de facto, da questão do IP8, do ponto de vista negocial. Isto não tinha relevância de maior. E depois não se compreende como é que se diz que se vai fazer isto por administração direta, ou seja, ser a própria Estado de Portugal a fazer, repito, fazendo anúncios públicos sucessivos, pelo menos em 3 anos, 2012, 13 e 14, e o projeto não se concretizou. Em suma, bom, isto é a história passada recente, presente e futuro. O presente, cada um obviamente terá que responder, quem está no exercício das suas funções governativas, nós enquanto deputados fazemos o que está ao nosso alcance e também do vosso conhecimento, é questionar o governo, receber as respostas das estradas de Portugal, que nunca são completamente claras, é sempre aquela ideia de que sim senhora, parece que amanhã vai tudo arrancar e depois isso não acontece. Há falta de clareza do ponto de vista da definição disto. Esta é, no âmbito, e vamos falar do ponto de vista distrital, no âmbito distrital, esta é indiscutivelmente, este é indiscutivelmente um dos troços viários que tem que ter prioridade. Ou seja, quando não há, mas não há sempre, isto não é agora, é sempre quando temos que fazer distribuição de recursos, temos que fazer uma calendarização e hierarquizá-la. E, portanto, o que sabem que o Partido Socialista entende sobre isto, aliás, sabem porque ele estava no pacote para ser feito na adjudicação, como referi, em 2009, aliás, quando começaram os trabalhos, é de que este troço é prioritário, do ponto de vista das intervenções das vias rodoviárias. Mais do que isto não vos posso dizer. Portanto, a síntese do passado acho que está claramente feita. Quanto ao futuro, é a nossa opinião de que este é um troço absolutamente prioritário quando forem feitas calendarizações, como é evidente, de trabalhos a efetuar nesta vertente.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, deputado Matias, coordenador. Quero cumprimentar todos e, em particular, a delegação dos utentes do IC1 e agradecer e saudar mais uma vez a vinda à Assembleia para esta abordagem e esta, digamos, atualização do ponto de situação de um problema que, infelizmente, não tem muito para atualizar, penso eu. E as notícias são más, os acidentes continuam a acontecer, é o somatório dos prejuízos e dos problemas que se vai acumulando, e o que é de novo que nós saibamos é apenas isso, não há mais novidades, e isso é que é grave, é que as coisas novas são más e as coisas boas que deviam ser novas não aparecem. Nós estávamos numa outra reunião acerca da petição que estava a acontecer ao mesmo tempo na sala 9, por isso é que eu juntei-me à reunião e juntei-me aos trabalhos já durante o andamento das intervenções, e eu queria colocar o seguinte: esta situação de facto não carece aqui de uma repetição ou de uma síntese daquilo que conhecemos do passado, porque já foram infelizmente demasiadas vezes que os utentes que a vossa delegação veio à Assembleia para, digamos, ouvir as mesmas coisas. Pronto. E, portanto, nós temos uma recomendação que devia ser feita pela Assembleia. Quer dizer, no momento atual não nos parece que faça sentido nenhum. Não faz sentido nenhum a Assembleia da República não recomendar ao Governo a intervenção com caráter de urgência neste troço designadamente. Não nos parece que faça sentido nenhum, quase um ano depois, mais de um ano depois, continuarmos a ter reuniões para ouvir as repetições de estamos dependentes da aprovação dos bancos para uma coisa que é completamente eu diria, residual do ponto de vista económico-financeiro naquela intervenção, mas que claramente está a ser usado como arma de arremesso ou como fator de pressão e de chantagem por parte de alguém numas negociações que se vão arrastando e que ainda não foi desta que aparecem naquele pacote de renegociações de PPPs que o Governo anunciou com grande ênfase aqui há dias, não sei quantos milhões de cortes e de poupanças e não sei o quê, mas que entretanto tiveram à margem este problema que podia ser resolvido com uma ínfima fração dessas questões e dessas verbas. Quando nós propomos que a Assembleia recomende ao Governo para que promova com caráter de urgência as medidas necessárias para garantir que a recuperação e a beneficiação no troço Alcácer do Sal Grândola seja realizada com a máxima rapidez, promovendo as condições de circulação em plena segurança, de forma consentânea com o nível de serviço exigível a um eixo viário fundamental e salvaguardando o interesse público no plano judicial, se necessário, nós não conseguimos compreender que não se aceite esta ideia. Não conseguimos compreender que não haja acordo com esta ideia, que esta posição daria força ao Estado português nas negociações que tivessem que ser feitas e que têm que ser feitas com, seja com quem for, quanto mais não fosse, de retirar esta parte de cima da mesa da tal outra negociação que está a ser feita. No caso de não ser possível, então ativando outras medidas e outras diligências, até tendo em conta o bem jurídico que está em cima da mesa, que são as vidas humanas. Ponto final. Portanto, não estamos aqui a negociar mais-valias ou lucros ou juros como se fosse uma bolsa, estamos a discutir em cima da mesa, a pôr em cima da mesa para a discussão questões mais prementes e mais graves. Deixar registada esta ideia e esta informação, voltámos a apresentar esta proposta, está colocada, está na mesa da Assembleia, portanto a reapresentação deste projeto de resolução, que foi rejeitado o ano passado com os votos contra de PSD e CDS e os votos favoráveis dos restantes partidos. Como foi dito, e é verdade, não são os grupos parlamentares que lançam as obras, mas há um sinal político que deve ser lançado, que deve ser colocado. Pronto. Temos esta posição e esta opinião, que deve haver uma posição da Assembleia até que valorize e que reconheça a importância. Não é que dê importância, é que reconheça a importância e a gravidade do que está em causa e, portanto, isso seria uma posição política que até daria força do ponto de vista das medidas urgentes e especiais que deviam ser desenvolvidas. Gostava de solicitar, em termos de pergunta para terminar, alguma abordagem, algum ponto de situação sobre as iniciativas que estão a ser feitas. Quer dizer, aqui há pouco tempo atrás houve uma grande ação no terreno que juntou a marcha lenta, a marcha que juntou muitos carros. Já foi a segunda, já tinha havido uma ano passado, salvo erro. O que é que está a acontecer neste momento em termos de contactos, diligências, para além da Assembleia da República, junto das entidades envolvidas? Porque, em última análise, nós estamos numa coisa que é simbólica pela negativa e da forma mais grave, que é, estamos com estas situações, com a ameaça de segurança de pessoas e bens e com a ameaça de vidas humanas, pendentes da autorização de um banco. Ao que ponto é que isto chegou?
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar algum tempo em representação do Grupo Parlamentar do PSD, dar nota, realmente não é a primeira vez que estamos, tivemos a ocasião de falar várias vezes, a última das quais em audiência do Grupo Parlamentar do PSD com a Comissão de Utentes, e nessa mesma audiência eu próprio transmiti algumas informações que eu gostaria de precisar, porque no seguimento até das solicitações da Comissão de Utentes procurámos tentar perceber em que ponto é que estava o processo, porque as informações que vinham ao público é que faltaria apenas a validação final do Tribunal de Contas, e foi isso que também reiterámos, porque era a informação que estava a vir a público. A informação que, entretanto, nos fizeram chegar, e uma vez que tínhamos esta audiência agendada, esperei para podermos estar aqui pessoalmente, é que o que está a faltar é a validação por parte das entidades financiadoras para que possa haver, não um decreto-lei, porque não será necessário, mas sim, depois dessa mesma validação, a aprovação, através de resolução do Conselho de Ministros, que desencadeará depois, então sim, o processo de visto do Tribunal de Contas. Ou seja, o processo negocial com a concessionária está concluído do que diz respeito àquilo que deve ser a intervenção, os cortes de responsabilidades financeiras. O que está a faltar é realmente a validação pela entidade financiadora, bem como depois o processo de vista do Tribunal de Contas, para haver a reversão para as estradas de Portugal desta infraestrutura. Isto para dizer o quê? É que todos nós, e pensamos que não há aqui nenhum dos deputados e nenhum grupo parlamentar que não reitera a necessidade de intervenção urgente. E nós até acompanhamos esta questão que aqui foi lançada pelo deputado Bruno Dias, da urgência da intervenção, e que politicamente todos nós temos esta posição. Agora, é redundante, e pensamos nós, minimiza, ou pelo menos não foca, aquilo que é a urgência por um lado ou a responsabilidade por outro, em relação à forma como esta intervenção pode ser feita, porque, como também tive a ocasião de dizer aos membros da Comissão do Utente na nossa audiência, o Estado, e sobretudo num Estado de Direito, não tendo posse da infraestrutura, não pode, nem tem meios legais para o fazer, do ponto de vista de adjudicar uma obra, através, neste caso, das Estradas de Portugal, sob uma infraestrutura para a qual não tem ainda posse jurídica. Apesar de nós percebermos a preocupação que nós acompanhamos, apesar de nós percebermos que há ali um conjunto de condições na infraestrutura que carece de intervenção tão urgente quanto possível, porque nós também transitamos, não tão periodicamente como aqui foi dito pelos membros da Comissão de Utentes, por razões óbvias, mas também com regularidade passamos por aquela infraestrutura e percebemos que há problemas de segurança que importa resolver de uma vez por todas. E por isso reiterar que, da nossa parte, independentemente de acharmos que uma resolução da Assembleia da República não faz sentido porque o Estado, naquilo que é a sua responsabilidade, renegociou o contrato de concessão, está à espera do lado da concessionária que seja validado esse mesmo acordo. E levou àquilo que para nós era essencial e que também vos transmitimos, que era, assim, a infraestrutura reverta para as Estradas de Portugal, se existe ou não projeto de intervenção. Existe. Foi já aqui dito, até naquilo que é o projeto das Estradas de Portugal para as intervenções de proximidade, existe um projeto para o IC1 do ponto de vista de infraestrutura e de intervenção. E existe ou não verbas para essa infraestrutura e para essa intervenção no IC1? Existe essa verba. E por isso, aquilo que compete ao Estado, que foi a renegociação para uma infraestrutura e para um projeto global, que era necessário ser renegociado, foi desenvolvido. Há ou não a preocupação de, assim, a obra, assim a infraestrutura reverta para as Estradas de Portugal, existe ou não capacidade de projeto e financeira para intervir? Existe. E por isso pensamos nós que cabe agora, aí sim, como já aconteceu com outras concessões, como aqui também foi dito, que essas sim já foram validadas pelas entidades financiadoras e já estão com um processo mais adiantado para reverter as responsabilidades para o Estado, por um lado, através das Estradas de Portugal, ou para o redimensionar daquilo que era os conjuntos de concessões que existiam, por outro. Portanto, da nossa parte, manifestar mais uma vez que nós continuamos a acompanhar de forma crítica e exigente esta situação, porque percebemos que é uma infraestrutura que necessita de intervenção urgente. Agora, dentro da urgência, percebemos que não se pode, num Estado de Direito, ultrapassar aquilo que realmente são as regras desse mesmo Estado de Direito. E fruto disso, esperamos é que não existam mais atrasos e esperamos que, pelo menos do lado do Estado, por aquilo que são as informações que nos transmitem, esteja a haver a diligência para cumprir na primeira oportunidade, que é esse o vosso anseio e é esse também o nosso desejo e a nossa exigência. É que na primeira oportunidade aquela obra realmente seja concretizada, porque percebemos há questões de segurança rodoviária que importa acautelar. Entretanto, o deputado João Paulo Vegas também tinha pedido para fazer uma última pergunta.
Para acrescentar uma pergunta. Para atualizar alguma informação, se esta Comissão do Utente já fez algum pedido recente para ser recebido pelas Estradas de Portugal, se tiveram alguma reunião fazer um pouco o ponto da situação, ou se foram ou não recebidos, e se através das autarquias, quer a Câmara Municipal de Alcácer, quer a Câmara Municipal de Grande, que também estão, como é óbvio, interessados na resolução desta questão, se por essa via, se houve parte das Estradas de Portugal, alguma reunião com estas autarquias, e qual o ponto da situação que foi feito, também porque é importante atualizar a informação, e agradecia se tivesse essa resposta também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra para as respostas. Faça a favor.
Okay. Sim. Bem, o meu nome é Mariano Paixão, faço parte da Comissão de Utentes do IC1 por Grândola. Portanto, eu ia começar por dizer uma coisa, eu não vou falar da gravidade do troço da estrada, porque meus colegas e meus camaradas da Comissão de Utentes já o disseram, já o fizeram, mas há aqui uma questão muito importante. Nós, na semana passada, recebemos uma informação que a rodoviária ia fechar a estação de rodoviária em Grândola. Fechar a estação de rodoviária, onde estão ali centenas de jovens que esperam os autocarros todos os dias para se deslocarem para os sítios onde moram. A CP já não funciona em Grândola, quer dizer, passam os comboios, alguns param, mas a estação já está fechada há algum tempo. E eu começo a dar razão, talvez, a estas administrações. Ao passarem com o autocarro, de facto, no IC1, estragam os autocarros, e por isso já querem fechar a estação de rodoviária em Grândola. A nossa Comissão de Utentes já tomou providências, já estamos a fazer algumas, a lançar uma informação à população sobre o que está a passar, que isto é bastante grave. Mas, voltando à decisão da Assembleia da República votar ou não uma resolução, eu tenho a experiência em relação à saúde em Grândola. Há 4 anos foi votada, de facto, uma resolução neste plenário. Os senhores votaram contra, os senhores estão atualmente no governo. O PS, na altura, era governo. Os senhores votaram a favor, desculpe, da resolução. Para a reabertura do posto médico 24 horas em Grândola e do posto médico do Canal Caveira. Os senhores votaram a favor. O PS, é que era governo, votou contra. Os senhores hoje estão no governo e a resolução não foi aplicada. Quero dizer com isto. Se calhar nós, como votantes, que votamos e acreditamos no sistema que está implantado em Portugal, no sistema democrático, ficamos na dúvida se valerá a pena nós, de facto, trazermos à Assembleia da República um pedido para votar, para que haja uma votação. Estamos a fazer uma recolha de assinaturas neste momento, para encontrarmos 4 mil assinaturas sobre o estado do IC1, com esse intuito. Espero que, na altura, se conseguirmos, que os senhores também não façam como fizeram da outra vez. Que votem, se votarem a favor, que ela seja aplicada. De facto, isto é um pedido que nós fazemos. E nós não queríamos sair daqui hoje desfraldados com este nosso encontro, com esta nossa reunião. Porque, como dizia o Rocha, o amigo Rocha, nós, de facto, já estamos a caminhar para aqui e pensamos que nunca será demais, porque, de facto, também é aqui que os problemas se debatem, aqui também tratamos dos nossos assuntos, mas, se calhar, ao sairmos daqui hoje, não sei se cá voltaremos. Eu penso que isto não é nenhum estilo de chantagem ou de ameaça, mas nós começamos a perguntar-nos a nós próprios se, de facto, vale a pena nós virmos aqui e falar disto tudo. Disse. Obrigado.
Portanto, eu sou Maria Antónia Mendes, da Comissão de Utentes. Só queria dizer uma coisa e lamentar que, de facto, bater no molhado cansa. É mesmo muito cansativo. Presenciarmos, estivemos aqui na última reunião com o senhor deputado do PSD, que nos garantiu que, de facto, faltava ao visto do Tribunal de Contas. É que parece que nós andamos aqui com uma brincadeira de miúdos. E isto não é propriamente uma brincadeira. Portanto, o senhor deputado disse-me, e eu fiz a pergunta, até por acaso fui eu que fiz a pergunta, Tribunal de Contas para quê, nesta fase? Agora estamos a ver que não é isso. Afinal, ainda há de ir para o Tribunal de Contas, que eu até pedi ao Sr. Deputado, uma vez que era da mesma família política, se tinha possibilidade de nos dar a data do envio para o Tribunal de Contas. E não entendi, sinceramente, porquê o Tribunal de Contas, naquela fase. Pronto. Chegámos à conclusão que agora está apenas dependente de um banco. É a única coisa, é? Mas também estamos a chegar à conclusão de uma coisa, que isto é preocupação de toda a gente. Toda a gente se preocupa. O que é facto, como disse o meu colega Paixão, é que quando foi da proposta do PCP para validar, não sei se é o termo correto, de facto, a sua proposta, votaram contra. Votaram contra. É claro que, tal qual como os meus colegas têm dado a dizer, nós estamos cansados. É claro que não vamos desistir de forma nenhuma. Nós vamos ser persistentes. Só que, se calhar, por outras formas que não quereríamos. Não nos podem acusar de andar aqui a fazer um trabalho que possa ser menos claro, ou menos, porque nós temos tentado tudo, tudo, e vejam quantas vezes é que já viemos aqui a este espaço. Para quê? Nada. Rigorosamente nada. É tudo mais do mesmo. E quando vimos que, de facto, houve um partido que se interessou e que a sua proposta era mais que razoável, então os partidos do governo, os grupos parlamentares dos partidos do governo, decidem, não, senhor, vamos votar contra. Então, isso não é verdade? Desculpe.
É verdade, eu não estou a dizer.
Desculpe. Agora, eu estou aqui, percebi agora outra situação. Por parte do Partido Socialista, considera prioritário esta obra. Por parte do PSD também é prioritário. Então, nós voltaremos cá, na altura certa, para ver qual é a vossa posição. Tenho dito.
Sim, sim. Deputada Eurídice.
Obrigadíssima. Minha senhora, nós estamos na Assembleia da República. A Assembleia da República é um órgão de soberania deliberativo. Não faz, não executa estradas. Portanto, há aqui uma distância grande, ou nós não sabemos onde é que nos estamos, que é para também nos posicionarmos no discurso. Os projetos de resolução, no caso, aquele que referiu, até teve o nosso voto favorável, e as coisas não são assim tão lineares. Eu queria aproveitar para dizer que, quanto à questão da saúde que aqui foi referida, e que eu entendi perfeitamente o que é que estava a dizer, que era, por outras palavras, quando estão no governo fazem uma coisa, quando não estão fazem outra. Era isto que o senhor queria estar a dizer. Foi buscar o... E eu quero lhe dizer que aquele exemplo deu é um mau exemplo, porque eu, inclusive, fui governadora civil e sei bem, com o presidente Carlos Beato, o que é que acompanhei e o que é que foi feito para que a questão da saúde em Grândola pudesse ter frutos. Portanto, não vale a pena esse tipo de argumentos. A exposição inicial que fizeram, aliás, que fizeram também noutros contextos, está corretíssima. A seguir, as extrapolações destas intervenções finais já são outros 500, como se costuma dizer, e nós não nascemos agora, nós chegamos agora aqui. Okay? Portanto, aquilo que volto a dizer, e não quero ir mais longe do que isto, okay? Não quero ir mais longe do que isto, que é para nós depois também não temos que estar aqui a fazer de ingênuos. Eu estou indisponível para fazer de ingênua. O que quero dizer, e volto a reiterar, é o seguinte. Minha senhora, o meu nome é Eurídice, eu não faço estradas, não prevejo ser secretária de Estado das Obras Públicas. O que lhe quero dizer, enquanto responsável política, e tenho tido grandes responsabilidades no distrito, é o seguinte. A nossa avaliação está provada, porque esta obra foi adjudicada, depois foi suspensa por outros. Está aprovado, não foi resoluções a recomendar a governo. Não, foi um governo do Partido Socialista que lançou um concurso, adjudicou a obra, foi interrompido no seu exercício e a obra não se concretizou porque foi suspensa. Esta é a história. E que vale a pena, ao contrário do que aqui foi dito, retomá-la. Porque esta obra foi suspensa e não foi para o Partido Socialista. Okay? Mas nem sempre aquilo que nós reconhecemos que é importante fazer, que é prioritário, nem sempre é possível, porque, por isso eu falei, a hierarquia. O que lhe disse foi o seguinte, o nosso posicionamento, relativamente, no caso concreto, ao Distrito de Setúbal, se tivermos hierarquizar, porque os recursos são escassos, se tivermos que hierarquizar, e teremos sempre que hierarquizar prioridades, este troço do IC1 é prioritário, foi o que eu disse. E disse-o bem, porque já aqui há 3 ou 4 anos atrás ele era prioritário, por isso é que foi lançada a obra. Portanto, não vale a pena jogarmos com palavras. As afirmações que eu fiz são estas que aqui estão. A história comprova que estas afirmações que aqui eu faço não nasceram agora. E, portanto, nós podemos todos fazer resoluções e aprovar todas as resoluções uns aos outros. Todos. Agora, não é, se quer que lhe diga, também não é correto, depois do conjunto de diligências, nomeadamente que o meu grupo parlamentar fez, desde que vos ouviu a primeira vez, não sou se a senhora veio, este senhor veio, que eu lembro-me perfeitamente dele, porque até liderava a delegação. O conjunto de diligências que fizemos, inclusive, é chegar, fica com o e-mail, lembra-me que fizemos chegar, o conjunto de diligências que nessa altura fizemos chegar, há um ano atrás, coisa assim, não é justo. Parecer que estamos aqui a fazer de conta e não é assim. Portanto, eu não vou usar mais da palavra, mas não poderia de maneira nenhuma, depois das intervenções finais, estar aqui a ouvir e a fazer de conta que uns aqui na casa são todos porreirados, pá, o saco não tem fundo e os outros estão aqui para fazer de conta. Não estão para fazer de conta, estão para trabalhar. Têm muito mais responsabilidades, porque em geral assumem responsabilidades governativas volta e meia. Muito obrigada.
Bom, muito obrigado. Eu também poderia acrescentar mais algumas coisas, mas acho que não é o momento, nem é a forma adequada, porque acho que não estamos aqui num debate, estamos aqui numa audiência. As informações que eu tinha, tive a ocasião de as transmitir à Comissão de Utentes, tive a ocasião de corrigir, porque tive também a consciência crítica e a exigência de exercício de funções de ir procurar mais informação para vos municiar, porque acho que é esse o nosso dever enquanto deputados, mas por isso ficou aqui também essa atualização, porque entendo que faz sentido. No que diz respeito a esta comissão, dar-vos nota de que se entenderem que há mais alguma informação adicional que possamos utilizar para encaminhar para o Governo, claro que estaremos sempre disponíveis para o fazer, porque, como já puderam testemunhar, nesta comissão temos tido o gosto sempre de receber todos aqueles que nos procuram para que, através dessas informações, possamos dotar, pelo menos, os grupos parlamentares de toda e qualquer informação que nos façam chegar, porque é isso que ajuda a alimentar a nossa ação parlamentar. E antes de... Eu peço-lhe imensa desculpa. Aqui a questão é, nós não estamos num debate e já estamos aqui a trocar informações, opiniões, intervenções e, portanto, havendo aqui uma audiência onde puderam expor a situação, os grupos parlamentares puderam fazer questões, não vamos estar a alimentar um debate político ou partidário. Eu não o fiz, como puderam perceber, também não quero, enquanto coordenador, passar este limite e esta fronteira, porque é esta a missão da Comissão de Economia e Obras Públicas. Agora, se quiserem acrescentar mais alguma informação, para finalizar, deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Sr. Presidente, eu queria deixar aqui um apelo. E o apelo é que, enquanto Comissão de Utentes, continuem a contribuir para que este assunto não seja esquecido e que seja afirmada e reafirmada a importância e a gravidade desta situação, porque já sabemos que chover no molhado cansa, mas estes processos, por mais prolongados que sejam, não perdem a atualidade nem perdem justificação. E eu queria aqui apenas relembrar, todos devemos estar cientes disso, certamente, mas queria apenas relembrar que os projetos de resolução, e nomeadamente projetos de resolução para obras em estradas, são iniciativas parlamentares recorrentes e frequentes por todos os partidos desta Assembleia. Pronto. E, sendo assim, ainda tivemos recentemente, por causa de uma coisa que fica no Conselho da Maia, no Conselho da Trofa e no Conselho da Vila de Famalicão, uma coisa chamada Estrada Nacional 14, um debate sobre projetos de resolução em que cada partido apresentou o seu. Cada partido apresentou o seu. E é preciso aqui dizer que depois houve uma versão final que ficou aprovada e houve uma recomendação que foi feita para o Governo. Vamos dizer, isso resolve alguma coisa? Eu acho que sim. Eu estou convencido que sim. Eu estou convencido que faz diferença. e que faz sentido o Parlamento Português tomar posição pela afirmação política das prioridades e das questões que identifica como efetivamente necessárias e prementes. E, portanto, não considero, porque no dia em que considerar estou numa condição mais, numa circunstância mais negativa, não considero nem acredito que seja hipócrita a resolução que é aprovada por maioria da Assembleia a recomendar que haja uma obra na Estrada Nacional 14. Aqueles partidos que estão de acordo com um projeto e que estão contra outro projeto, ou que defendem determinada iniciativa, que seja, esperamos nós, pelo mérito da iniciativa, porque há uma abordagem que exige uma outra leitura, uma formulação diferente. Vamos a isso, é preciso trabalharmos todos em conjunto e falar é que a gente se entende. E, portanto, eu não considero que seja inútil, que não faça diferença, que seja irrelevante a Assembleia da República e os deputados tomarem posição e afirmarem publicamente e oficialmente, junto do Governo, determinadas iniciativas. Tem que haver vontade política, e vontade política de parte a parte, porque responsabilidade e um partido responsável não deixa as coisas para um dia. Pronto. E penso que havia muito para dizer sobre responsabilidade e irresponsabilidade. Não me parece, também estou de acordo, que há aprofundamentos que não é mais adequado estar a fazer agora, mas eu queria deixar esta nota também pela positiva de que continuar a acompanhar estas matérias, dirigir-se às várias entidades, Estradas de Portugal, como foi dito, a intervenção dos seus presidentes das câmaras e demais órgãos autárquicos junto dos responsáveis por estes processos. E, portanto, com essa persistência, o que é preciso, de facto, é que o problema seja resolvido e que todos possamos dar um contributo nesse sentido, de forma construtiva e de forma positiva, porque há exemplos bons que devem ser valorizados como tal e não considerados que sejam uma manobra qualquer. Não vamos por aí, vamos trabalhar e vamos manter o objetivo como prioritário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, a pedir-lhe era a sua capacidade de síntese, já estamos numa segunda ronda que não estava prevista.
É muito rápido. Era primeiro responder ao Sr. Deputado do CDS-PP, que já fizemos diversos pedidos de reunião com o Estado de Portugal e até à data não fomos recebidos, ao contrário dos presidentes de Câmara de Alcácer e salvo erro de Grândola, e enquanto decimal e também enquanto presidente da Câmara Municipal de Alcácer. Esses sim já foram recebidos. Portanto, vamos insistir e estamos a diligenciar para sermos recebidos para Estados de Portugal urgentemente, até para termos uma noção também nós daquilo que está a passar em termos de investimento. A deputada do PS, seguramente aquilo que a minha colega quis dizer não era que cada um de vocês vá fazer uma obra, tal como não é o nosso papel. Nós o que queremos aqui é aproveitar os canais que estão à nossa disponibilidade, que são os grupos parlamentares e esta comissão, para fazer um enfoque daquilo que é a preocupação de uma cidadania, que é o movimento de cidadania que está aqui. E o que nós trazemos é algo que já está desde 2007, aliás, desde 2009, com praticamente nada feito. Pronto, Sr. Deputado, eu percebo e claramente, quando me fez a referência a mim, eu agradeço a posição e nós agradecemos a posição do PS. Mas a gestão deste processo foi dividido por vocês e pelo PSD e CDS, desde a assinatura do processo. Portanto, não há aqui, nem, não quer dizer culpados nem inocentes, porque o processo está todo emaranhado. Quanto ao projeto de resolução e a nossa permanência, enquanto eu tiver vontade, e vou tê-la seguramente, porque não é só este mote que me faz andar lá em Alcácer a ter outras questões, e penso que o deputado do CDS deve ter um recado de uma diretora de Alcácer de Sal sobre um problema, não sei se ela disse, sobre um problema de outra área, que é de educação. Portanto, eu não estou só envolvido nisto, porque há mais situações de cidadania que nos preocupa. Os projetos de resolução, as marchas, as recolhas das assinaturas da petição que estamos a fazer, as comunicações à comunicação social, qualquer tipo de posição, é sempre saudável e sempre um meio de alertar um problema. É um problema grave, neste caso é o IC1, mas podia ser outros. Há a questão da saúde, há a questão da educação. Portanto, tudo aquilo que nós pudermos e termos alcance para fazer, seguramente estaremos aqui ou noutras frentes a fazer a nossa manifestação por e-mails, por carta, por Facebook, seja o que for. Os projetos de resolução, se não se forem de acordo de todos os grupos parlamentares num texto ou de uma vírgula, num parágrafo, por favor, entendam-se. É isso que a gente pede, enquanto eu tento. Obrigado.
Muito obrigado, mais uma vez. É sempre com gosto que os recebemos e esperamos que rapidamente possamos ter boas notícias. Muito obrigado.